Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Vamos falar da saúde do homem, isso mesmo. Com as campanhas de conscientização, informação, os homens têm cada vez mais buscado cuidar da saúde, frequentar o médico com mais regularidade. Uma pesquisa nacional demonstra ter aumentado em 49,96% a procura do homem pelo médico entre os anos de 2016 e 2020. Ou seja, no período antes da pandemia da Covid-19, né, que começou em 2020. Nós estamos hoje com o médico, urologista, Dr. Felipe de Burque, mais uma vez colaborando com a gente, participando aqui do nosso programa. Vamos trazer ele para participar com a gente também na telinha, já que estamos no youtube.com/folhadepernambuco e no Facebook, @radiofolhape. Claro, além do Daio 96,7 e 102,1. Doutor Felipe de Burque, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo mais uma vez, hein?
O prazer é todo meu, J. Batista, e estar conversando com os ouvintes da Rádio Folha FM.
Pode dizer, fica à vontade.
É um prazer grande informar as pessoas e desmistificar a questão do câncer. Eu acho que é importantíssimo isso que você falou aí, houve realmente um aumento da procura, mas isso foi norteado também pela companheira que levava os pacientes para lá. Então é importante a gente lembrar que a grande maioria deles, os pacientes, são casados ou têm uma união estável com a companheira, e normalmente são elas que levam os pacientes para que eles façam as revisões periódicas, rotineiras. E isso é fundamental a gente ter para a gente poder vencer essa guerra contra o câncer, porque a gente sabe que quanto mais precocemente a gente achar, mais fácil é de tratar. Se a gente parar para pensar, entendi, que dos homens que vão morrer de câncer, quase 30% deles vão morrer de câncer de próstata, J. Batista. Então, é uma doença que a gente pode localizar precocemente, é uma doença que a gente pode achar, tem que pesquisar nas populações que são mais susceptíveis a ela, que é mais fácil encontrar, que é justamente os pacientes que tiveram algum caso na família ou aqueles que são afrodescendentes. Então a gente tem que ter um cuidado maior nessa população, J. Batista.
Muito bem, era isso que eu ia perguntar. A pergunta de US$1 milhão, né? O que levou o homem a estar procurando mais o médico, indo, ou seja, o senhor já respondeu aí, tem também o incentivo ou até mesmo puxão de orelha, literalmente falando, da mulher, da filha, não é? Tem muito painho. Exatamente. Olha, estou escutando lá o programa, escuta a entrevista, vejo a entrevista com o J. Batista, tem médico falando que o senhor tem que ir para o médico. Ah, minha filha, eu vou com o senhor. É um pouco disso, não é? Esse estímulo.
Exatamente. Não é? Eu falo que são os anjos da guarda. Boa. Eles têm anjos da guarda que levam eles para poder fazer essas avaliações. Ou a companheira, ou a filha, ou a sobrinha, sempre tem alguém que está ali tomando conta, que tem interesse. Eu comento muito com meus pacientes, olha, a gente só se importa, só se lembra das pessoas que a gente gosta. O que a gente não gosta, o que a gente tem alguma aversão, a gente deixa bem afastado, bem longe da gente. Mas aquilo que é interessante, que é importante ter do lado da gente, a gente toma muito cuidado. Isso que acontece também, quando a gente tem uma pessoa querida, uma pessoa que a gente tem cuidado, a gente leva ela para poder fazer as avaliações de rotina e localizar os problemas precocemente. Eu queria lembrar mais dois outros tipos de tumores.
Pois não, fique à vontade.
No nosso meio aqui em Pernambuco, a gente tem uma quantidade grande de tumor de pênis, que eles são perfeitamente preventivos, a gente pode prevenir o surgimento dele a partir do momento que a gente tem uma boa higiene da genitália. Então, desde a primeira infância, expor a glande, puxar o prepúcio todo para trás, limpar, não deixar juntar aquela massinha branca ali em volta. Isso, ao longo dos anos, a presença daquela massa branca ali, que a gente chama de esmegma, é o principal gatilho do surgimento do câncer de pênis. Então, os pacientes que têm fimose, que não conseguem expor a glande, eles devem procurar um centro de saúde para tratar, para operar essa fimose. E aqueles que só têm a pele muito longa, limpar pelo menos uma vez por dia, de uma forma rotineira e contínua, não deixar juntar essa sujeira ali, para que a gente evite, é evitável o câncer de pênis, desde que a gente mantenha a genitália limpa, J. Batista.
Muito bem, o câncer de pênis, e qual foi o outro que o senhor disse? O senhor disse dois?
O câncer de testículo é câncer que não é tão comum, mas é facilmente identificável, a partir do momento do autoexame, de um homem, na hora do banho, examinar o testículo dele e avaliar a presença de alguma tumoração, algum nódulo que vem crescendo, que mudou a consistência, que está ficando endurecido. Então é bom ele procurar um agente de saúde precocemente. E o câncer de testículo tem uma singularidade, uma nuance. Ele dobra de tamanho muito rapidamente. Então a gente consegue ver um câncer de testículo dobrar de tamanho com uma semana. A gente tem hoje muitas drogas que conseguem controlar a doença quando está avançada, mas quando a gente tem uma doença pequena, inicial, muito mais fácil é o tratamento, muito mais fácil é a possibilidade de cura, J. Batista.
Certo, estamos conversando com o Dr. Felipe de Burque, urologista, nosso convidado de hoje, né, falando sobre a saúde do homem, até aproveitando, né, sem adentrar muito especificamente, aquela campanha que já existe há alguns anos, né, Novembro Azul, é também um ingrediente, ajudou a essa conscientização. O doutor Felipe de Burque, são vários fatores que a gente pode dizer que influenciam, que ajudam a essa maior conscientização, ou se não conscientização, pelo menos a busca ao médico, é uma série de fatores?
Eu acho que essa educação continuada, o Novembro Azul é uma excelente plataforma de você difundir isso, de você conscientizar o homem, de educar. Mas isso que a gente faz aqui agora nesse momento, Jota, de discutir isso, de trazer à tona, de esclarecer, tirar as dúvidas, tirar o mito, tirar a coisa de mistério, é fundamental. Então isso que a gente faz aqui agora, você é uma pessoa privilegiada nisso, está de parabéns nessa posição de procurar os profissionais e trazer para cá para a gente conversar, para a gente esclarecer, tirar as dúvidas, mostrar o que acontece. Então fazer um exame de sangue, fazer um toque retal, avaliar a genitália, manter a genitália com uma boa qualidade de higiene. São atos simples, perfeitamente factíveis, a gente pode fazer isso com uma facilidade grande, o custo não é tão alto, e você faz com que você identifique e localize problemas sérios, graves, no momento correto do tratamento, no melhor instante em que você pode produzir o tratamento. Concorda, Jota?
Ok, com certeza. Assina embaixo, como diz o outro lá. Doutor Felipe de Burque, outro detalhe também. São esses três mais frequentes com relação a cânceres. Se fala muito também câncer no reto, que aí tem toda uma dificuldade da pessoa se expor, constrangedor, enfim, mas muitos profissionais dizem, olha, acontece às vezes, talvez não com frequência, do câncer de próstata, do testículo, como o senhor falou, do pênis, mas também é algo que o homem deveria se preocupar?
Sem dúvida nenhuma. Qualquer tipo de tumor, é importante a gente achar ele precocemente. O tumor de reto, o tumor de intestino, é também facilmente identificável a partir da necessidade, a partir de 50 anos, de fazer uma colonoscopia, essa avaliação. Dos cânceres urológicos, do aparelho urinário, um câncer também muito frequente é o câncer de bexiga, diretamente relacionado ao cigarro, Jota. O câncer do urotélio, que ele é o câncer da tinta que pinta a região interna da bexiga e do rim, é um câncer até bem frequente, e você tem realmente que identificar precocemente esse tipo de tumor. Como é que a gente vai identificar? É aquele paciente que começa a apresentar sangramento na hora de urinar, sem dor. Paciente que tem sangramento com dor, normalmente é um cálculo que pode estar migrando, pode estar descendo, mas aqueles pacientes que têm sangramento sem dor, na maioria das vezes, quando a gente começa a investigação, começa a procurar, a gente localiza um câncer, ou um câncer de rim, ou um câncer de bexiga, que é mais frequente, é mais fácil de você localizar. E é um tumor diretamente relacionado ao uso do tabaco, do fumo, do cigarro. Então é importante a gente conscientizar, não usar o cigarro, mesmo o cigarro eletrônico, a gente não deve estar se expondo desnecessariamente a esse tipo de gatilho para os tumores, J. Batista.
Muito bem, doutor Felipe de Burque, outro detalhe importante, claro, a prevenção, né? A sua dedicação também, o senhor e outros colegas seus, né? No horário do almoço, participando de uma entrevista como essa, esclarecendo ao nosso ouvinte, ao nosso espectador, é de suma importância. Mas é um padrão quando acontece a constatação que, olha, é câncer. Porque uma coisa é a prevenção, né? Trabalho de se prevenir, ter cuidado. Outra coisa é quando é diagnosticado. Claro, a gente está tendo aí uma infinidade de doenças, né? Pênis, testículo, colo retal, enfim. Mas o padrão é o mesmo, ou seja, primeiro cirurgia, depois quimioterapia, radioterapia, não necessariamente, isso depende de como esteja, e até aproveitando, uma vez encontrando um nódulo, uma vez encontrando um tumor, opa, não quer dizer que seja um câncer não, né?
Exatamente. O grande viés é justamente esse. O dos tumores de próstata, o mais comum é um tumor benigno, é o crescimento benigno da próstata. Aí é o adenoma prostático, a hiperplasia benigna da próstata. Você precisa, pode conduzir isso com medicação, algumas vezes você vai precisar de cirurgia. No tratamento do câncer, cada vez mais hoje a medicina é individualizada. Cada um vai ter um tipo de tratamento específico. Vai depender do biotipo do paciente, vai depender das comorbidades que ele tem. Então, um paciente que tem um problema cardíaco, um problema de coagulação de sangue, a gente vai evitar tratamento cirúrgico, se for possível. Mas a gente tem realmente uma... de cada tumor, o que a gente chama de protocolo. Então, eu identifiquei um paciente que tem um tumor de próstata. Ele tem condições boas de cirurgia. A cirurgia realmente é um tratamento extraordinário, com a possibilidade de cura alta, chegando a 90%, 95% de chance de cura quando a gente está com o tumor inicial. A radioterapia é uma outra opção. Às vezes a gente prefere guardar a terapia para uma recidiva. Qualquer tipo de tumor que você trata, ele pode voltar. Então a gente pensa em guardar a radioterapia para os cânceres de próstata, para recidivas. Mas não quer dizer que seja um mau tratamento. Muito pelo contrário, é um excelente tratamento também. E aí a gente vai estabelecer da necessidade de cada um dele. Você falou do tumor colorretal. Algumas vezes você faz quimio e rádio antes da cirurgia e você consegue reduzir esse tumor a não ter mais necessidade de cirurgia só com a quimio e radioterapia. Então cada um vai ter sua nuance, vai ter sua indicação correta. Daí a importância de você procurar o especialista na hora que você tem uma dúvida ou que você faz seu diagnóstico, Jota.
O doutor Felipe de Burke, o senhor, especialista, urologista, às vezes percebe determinadas coisas, indica, olha, procure um colega meu, um especialista da área, é um pouco disso também, né?
Sem dúvida nenhuma, e você tem um time multiprofissional, então na hora que você precisa estabelecer uma quimioterapia para esse paciente, a gente vai junto dos oncologistas clínicos e a gente tem nosso time, o pessoal que a gente já trabalha junto, que a gente tem uma comunicação mais fácil, tem uma forma de trabalhar mais concatenada, mas a engrenagem funciona mais lubrificada e você consegue fazer a coisa fluir mais rapidamente. Você tem um time de radioterapia quando você precisa indicar. Hoje, além da quimioterapia clássica, a gente tem a imunoterapia, a gente tem as drogas de terapia-alvo. Então, houve uma grande revolução, um grande número de drogas que a gente tem usado hoje. Se a gente prestar atenção, da época que eu terminei a residência para hoje, o que você tem de novas moléculas, de novas indicações de tratamento, é uma infinidade de coisas. Então, antigamente, quando a gente recebia um paciente com câncer de testículo avançado, por exemplo, a gente tinha muito pouco que oferecer. Hoje eu tenho pacientes que foram tratados há 10 anos de câncer de testículo, há 8 anos de câncer de testículo, com doença avançada, e hoje continuam bem, tendo produção no seu trabalho, com sua família, integrado novamente à sociedade. Então, essa revolução, esse crescimento da medicina, e tem suas indicações específicas para cada tipo de lesão, para cada tipo de paciente, J. Batista.
Doutor Felipe, me passe um pouco da sua experiência no dia a dia, no consultório, nos hospitais. Essa procura, do número maior de homens, são mais jovens, não necessariamente. Se fala muito que os mais antigos ainda têm certos tabus, até mesmo para conversar com outro homem, para sentar assim, vai lá, cara, é um médico, abre o jogo, isso de fato acontece, não? O que a gente pode passar para o nosso espectador, para o nosso ouvinte com relação a isso, hein?
O que a gente nota da conscientização independe da faixa etária. Eu tenho pacientes de 80 anos que estão fazendo suas avaliações, eu tenho um paciente de 30 anos que estão fazendo suas avaliações. O que a gente nota é a conscientização. É como ele pegou essa informação que a gente passa aqui nesse momento agora, absorveu essa informação e entendeu o que ele precisa fazer. E quando o anjo da guarda dele, seja a filha, a esposa, a companheira, não importa, leva ele junto, trabalha junto com ele isso. Então as mulheres têm uma conscientização maior de prevenção com o câncer de colo de útero há décadas que a gente vem promovendo isso e ensinando isso, indicando isso. Então a gente começa a ter isso também no homem. Independe hoje da faixa etária, mas depende mais da conscientização, de como ele absorveu a informação, de como ele digeriu essa informação e como ele aceitou fazer isso, J. Batista.
Doutor de Burke, rede pública hospitalar, claro, dependendo aí de cada caso, tem hospitais específicos que são referências, diga-se passagem, não é isso?
A gente tem um trabalho grande no Hospital do Câncer, mas não deixo de lado o Getúlio Vargas. A gente tem operado muito câncer no Getúlio Vargas. Essa semana a gente operou vários pacientes lá no Getúlio com tumor de próstata, com tumor de bexiga. O Hospital do Câncer é uma coisa assim, avassaladora, uma quantidade enorme de pacientes para a gente conseguir resolver. E a gente tem lutado bastante. É uma luta em glória às vezes, mas muitas vezes a gente fica muito feliz. Uhum. Recentemente eu recebi, como eu falei, um paciente que tinha tratado 5 anos atrás de um câncer de testículo, e ele completamente inserido de novo, produzindo, feliz da vida, sem nenhuma volta da doença. Então, isso é que estimula a gente, isso é que a gente deixa a gente mais municiado para continuar a guerra, para a gente não interromper os trabalhos, e está sempre renovando os ensinamentos. A gente vê, como eu falei, o que eu aprendi na residência há 20 anos atrás, 25 anos atrás, a gente já não usa mais hoje, a gente já tem uma evolução enorme nisso daí. Então a gente está sempre em ebulição, sempre trazendo novas informações, trazendo novas drogas, novas formas de abordar o paciente, e usando o que a gente tem de melhor na medicina, Jota. Isso é que é mais importante.
Perfeito. Dr. Felipe Dibucchi, mais algum detalhe? Estamos chegando ao final da nossa entrevista, fique à vontade.
A gente fica à disposição de vocês e da população para quem queira conversar, quem queira tirar dúvida. É importante esclarecer. Eu sempre digo que não existe dúvida tola, toda dúvida é importante ser esclarecida, é importante ser elucidada, tá certo? Procure seu médico se você tem alguma dúvida, procure seu agente de saúde mais perto da sua casa. Não deixe debaixo do tapete o que você pode resolver. O problema tem que ser identificado precocemente e encarado de frente para poder ter uma boa solução, J. Batista.
Dr. Felipe Dibucchi, onde encontrá-lo? Nas redes sociais ou telefone do consultório? Também fica à vontade.
3222-4824. 3222-4824 é o Centro Urológico Luiz Numeriano. Foi meu mestre, meu orientador. E graças a ele eu estou aqui com vocês hoje aí, tentando dar um pouco de medicina de boa qualidade à população de Pernambuco.
Com certeza, passando uma aula. Doutor Felipe, muito obrigado pela sua atenção de sempre, um abraço, viu? Até um próximo encontro. Saúde e paz. Muito bem, está aí o doutor Felipe Dibucchi, urologista, o nosso convidado de hoje do Canal Saúde.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.